Nessa quinta-feira, o mercado da soja registrou a sua quinta sessão consecutiva de alta e acelerou o movimento de ganhos, fechou aí com altas de dois dígitos nos principais vencimentos. A gente tem dividido as atenções entre fundamentos, cenários geopolítico, econômico, macroeconômico, mas hoje o mercado ainda encontrou uma mãozinha no mercado, ou nas altas que o mercado do óleo registrou. Quem vai ligar todos esses pontos e nos explicar que momento é esse para esse mercado é o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, já nos fazendo companhia nesta tarde. Seu Ginaldo, seja bem-vindo, boa tarde. O senhor me parece que veio para trazer sorte para o mercado. Foi mais de 1% na soja em grão, mais de 3% de alta no óleo. O que foi que aconteceu, seu Ginaldo?
Cara, muito boa tarde, Carlinha. Boa tarde, meus amigos, Notícias Agrícolas, clientes da Laboro. Muito boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui de volta para falar. Cara, só vou dizer para vocês, iniciando aqui, tudo que nós falamos aqui no cenário de hoje, amanhã pode ter mudado tudo, porque nós estamos vivendo o mercado, essa guerra comercial, uma série de problemas pela frente e que, naturalmente, o mercado aguarda por um desfecho positivo entre China e Estados Unidos, mas é preciso levar em consideração que nós temos em mãos no dia de hoje. O óleo foi o grande chefe. O óleo voltou aos níveis, falando dos preços em Chicago, por exemplo, acima de 50 centos por libra peso. Isso, naturalmente, é muito importante, porque voltou aos níveis de novembro do ano passado, quando os mercados estavam explodindo na área de óleo comestível. Nós tivemos aí, cara, evidentemente, o óleo subindo, o farelo caindo, para poder contrabalançar e fazer a margem de esmagamento, e com isso puxou a soja aí 12 centavos, ajudou a puxar o milho, que vinha numa queda de 4 dias consecutivos de queda, e com isso a soja fechou o seu quinto dia consecutivo de alta. Claro que os outros dias não tivemos uma alta tão expressiva como hoje, mas essa é a realidade. O mercado também foi impulsionado pelo consumo e pela demanda de biocombustível nos Estados Unidos. Você tem aí a questão do óleo de cozinha. Os americanos importam muito óleo de cozinha dos chineses. E esse mercado não vai querer importar óleo e pagar impostos de 140 ou 120, seja quanto for, não vai querer pagar. Então, automaticamente, falta óleo, tem demanda para óleo, tem demanda para o biocombustível, e isso também ajudou, colaborou com o mercado. Então, isso foi o dia de hoje, um panorama diferente, fugindo totalmente das questões da guerra comercial, um cenário totalmente, vamos dizer, atípico nos últimos dias, mas de qualquer maneira, um mercado que, dentro do fundamental, do lado fundamentalista, fez a sua parte. Subiu hoje, deu vamos dizer assim, um humor novo para o mercado. Soja no físico aqui negociou bem no Brasil também. Então, tudo isso aí colaborou, Carla, e é isso que eu posso te dizer. O plantio americano está indo muito rápido. É bom que a gente diga que o plantio de milho está indo muito rápido. Semana passada tinha 12%, nós podemos ter, sei lá, na próxima semana, aí próximo de 30%, mais ou menos próximo disso aí. O plantio está indo muito rápido. Nós vamos chegar aí no dia 15 de maio com mais de 50% plantado, e isso pode ter um lado bom, um lado positivo agora, mas pensa bem: se nós fizermos um plantio, se eles fizeram um plantio muito rápido, o que é que pode acontecer? Tirar um pedacinho mais da área de soja, e com isso é positivo para a soja. Seria talvez negativo para milho, mas o milho tem uma demanda mundial muito boa e eu não vejo o milho caindo, cedendo assim, mesmo que a área de milho venha aumentar. É isso que eu vejo, Carla.
Seu Ginaldo, antes da gente falar desses fundamentos, dessa questão da guerra comercial, só para entendermos um pouco mais desse movimento do óleo. Ele vem num reflexo de uma demanda efetivamente maior por óleo norte-americano nesse momento, tanto internamente quanto para exportação. É isso que o mercado está entendendo agora?
É, o mercado tem entendido isso e você viu que até um pouco antes de começar essa guerra e entrar, vamos dizer, em vigor as novas tarifas, saiu óleo. Quem foi o grande comprador de óleo? Foi a China, foi os Estados Unidos tendo uma demanda por óleo muito grande, exportando óleo 30 mil toneladas, 40 mil toneladas por semana, coisa que não se fazia há muito tempo. Então, toda essa coisa, esse emaranhado de. A demanda está. Você veja o seguinte: você tem muita soja na América do Sul, você tem uma demanda refreada, porque a China não está comprando nos Estados Unidos, mas está refreada lá nos Estados Unidos. Mas aqui as coisas andam bem, eles têm comprado bastante, nos últimos dias compraram muito, e os chineses sazonalmente não compram soja nos Estados Unidos nessa época. Você sabe perfeitamente que isso é uma coisa normal. Sazonalmente não há por que você comprar soja nos Estados Unidos, você tem, evidentemente, problemas. Deixa eu desligar aqui. Está ouvindo, Carla?
Tô, sim, senhor.
Você tem essa questão pela frente, você tem que levar em consideração que se os chineses já não compram, agora é que não vão comprar mais, porque tem impostos. Então, eles só compram a partir de outubro, a partir de novembro. Então, a gente espera que até lá essa guerra comercial possa terminar. Se comenta muito, ah, o Trump quer dar 50% de abatimento nas tarifas. 50% em cima de 145, minha querida, vai dar 72,5. Não tem porque quem é que vai pagar 72,5% para importar ou isso, aquilo?
Claro.
Então nós temos que levar em consideração, Carla. Oi, Carla.
Oi, seu Ginaldo, estou te ouvindo. Pode
Nós temos que
continuar.
levar em consideração que tudo isso que nós estamos falando, essa guerra tem que acabar. Eles são parceiros, não pode continuar assim. E o Trump, eu tenho dito, ele é um trader, ele é um cara, um baita de um negociante, um baita de um administrador, mas ele é um negociante, ele gosta da mesa redonda, cheia de gente, ele gosta de estar dizendo, decidindo, participando. Então, ele quer isso aí, isso faz bem para ele, faz bem para o país, e ele está colocando, na minha visão, o país em ordem. Tem gente que discorda, mas eu acho que o caminho, eu estou falando agora como economista, vendo as coisas, por que que ele, os outros podem cobrar impostos e ele não pode cobrar de volta? Pode cobrar, isso é natural. Agora, não exagerar. O que contra a China, o que ele fez é um exagero. Então, essa guerra vai continuar mais um pouco? Vai. Vai ter essas oscilações no mercado, um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, e é assim mesmo, e a gente tem que conviver com isso. E o mercado sempre está aí, e tem demanda, tem oferta, e é isso que faz o mercado. Ou seja, o lado fundamental, oferta e demanda, fazem os preços. É isso, Carla.
O senhor falou assim, seu Ginaldo, essa guerra tem que acabar. O senhor é um homem experiente que já viu outros cenários parecidos com esse. O senhor enxerga espaço para negociação e para um acordo efetivo nos próximos meses, eu diria, porque inevitavelmente não vai dar para fugir da negociação. Agora eu quero saber a sua análise e a sua experiência, o que lhe diz, seu Ginaldo.
A minha experiência, Carla, me diz o seguinte: ao longo desses anos todos no mercado que envolve política, envolve a geopolítica, envolve preço, envolve demanda, economia, eu diria para você: eles vão negociar, vão fazer um acordo, vai demorar um pouco mais, vai demorar. Não posso. Já tem conversas aí de sentarem juntos já agora em maio. Eu converso todos os dias com os nossos parceiros da China. E eles têm dito: olha, isso aí é um cenário que aqui no, na China está se levando em consideração, mas dizendo o seguinte: Por enquanto, isso é isso. Nós não temos mais interesse em botar tarifa. Vamos sentar, mas os americanos precisam, sobretudo, nos respeitar. Nós não somos crianças, nós somos uma das nações mais bem-sucedidas nos últimos tempos e queremos estar participando. Tanto é que, quando pergunto isso ao Daniel, quando a gente senta para numa mesa na China, o que que eles falam para nós? Bem-vindos ao maior país capitalista do mundo. Eles dizem isso abertamente, e são, e o regime é uma coisa. A economia é quem deixa, e a política outra coisa. Então eu vejo que eles vão negociar. Eu daria no máximo, vamos dizer, maio, junho, eles têm que chegar a um acordo, no máximo até o começo de julho. Isso eu já estou colocando em tempo máximo. Na minha visão, é isso que vai acontecer. Eles vão chegar a um acordo. 20% para a China, ok, tá bom, mais ou menos por aí. Chega-se um acordo, não pode continuar desse jeito. 30% inviabiliza, cara. 30% inviabiliza. É isso que nós temos que levar em consideração. E os chineses também, por outro lado, não vão amolecer, nem vão simplesmente entregar a rapadura para eles, para os americanos. Vão endurecer. E os americanos têm que, naturalmente, negociar, porque os americanos hoje, em questão de importação de produtos, eles dependem mais da China do que a China depende deles. Essa é a realidade.
Eu lhe perguntei isso, seu Ginaldo, porque essa semana toda eu ouvi dos analistas de mercado que essa possibilidade de um acordo entre os dois países de fato estava dando um suporte aos preços da soja na Bolsa de Chicago. Naturalmente não vai fazê-los explodir, mas vinha trazendo uma sustentação considerável às cotações. E nessa quinta-feira a China falou que eram falsas as informações de que estaria já em negociação com os Estados Unidos. E a Casa Branca dizendo, não, estão conversando, estão ali tratando desse assunto. E tudo mais. Então, eu queria ouvir do senhor essa sua experiência e principalmente essa necessidade que os dois países têm de chegar a esse acordo.
Olha, a necessidade é mútua, vamos dizer assim. Ontem à noite o Trump disse claramente que vai haver redução de tarifas, sim, mas não vai zerar tarifas, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Os chineses estão bem sossegados, tranquilos, esperando o que vai acontecer, propostas que venham surgir. Isso, naturalmente, faz com que o mercado dia a dia sofra essas flutuações. Nós tivemos até certo ponto essa semana o mercado fazendo lá mais ou menos um baião de dois para lá, dois para cá, não subiu muito, não caiu muito. Hoje foi um pouco diferente, mas durante toda a semana, desde segunda-feira, os preços vieram aí dois, três de alta, um
Exato.
trading range muito pequeno, não houve grandes oscilações, não houve grandes movimentações. Então, as coisas tendem a se acertar, e eu vejo que essa tendência, você veja bem, tem alguns analistas fazendo análise sobre a demanda pela soja americana está aumentando, mas onde é que está aumentando? Nós vimos hoje as vendas semanais, cara, hoje as vendas semanais, você viu? Aí, se você pegar as vendas semanais de soja, milho veio muito bem, tranquilo, mas em soja foi muito ruim, 277 mil toneladas. Por quê? Porque a China sazonalmente não compra soja nos Estados Unidos. A expectativa era de 200 a 600 mil toneladas. O que que aconteceu? Veio 277, era 200 a 600, veio do lado de baixo. Já o milho era 800 a 1 milhão e 300, milho veio 1 milhão e 153. Trigo veio lá embaixo, coitado do trigo que está apanhando. Hoje subiu um pouquinho, quase um centavo apenas. Trigo está apanhando por questões do clima americano, está favorecendo as áreas do trigo, e as coisas estão se. Lá no Mar Negro também choveu, então está tudo se caminhando para uma boa safra de trigo. Então o trigo está sofrendo. Essa é a realidade. Mas eu diria para você que as questões da soja, sazonalmente, não é é momento de você apostar em alta. Estamos plantando, eles estão plantando a safra. Pode acontecer. Eu já vi anos, cara, que a safra americana foi plantada rapidamente. O que salvou a Argentina esse ano? Foram as chuvas atrasadas. Os argentinos levaram sorte e plantaram atrasado. A safra deles quebrou 10%, 15%, quebrou. Vai ser 47, 48, por aí. É isso aí, mas era 53. Mas eles foram ainda beneficiados porque toda a soja que eles plantaram do Tati, que foi a grande maioria, foi altamente beneficiada com a soja, com as chuvas que entraram depois que o efeito Laninha se contrabalanceou e trouxe o equilíbrio das chuvas, principalmente aqui para o sul e para a Argentina. Então, Carla, nos Estados Unidos eu já vi plantar cedo, plantar rápido demais, como é que está acontecendo agora. Tudo leva a crer que se eles continuarem nesse ritmo, terminam logo a safra, o plantio do milho e vão plantar soja muito rápido. E lá na frente nós não sabemos o que vai acontecer. Eu já vi fazer isso e depois na frente levaram um ferro, vamos dizer assim, usando um linguajar que não é agradável, mas foram perdas substanciais porque depois faltou chuva. Então, minha querida, a gente tem que ficar de olho. Não se pode falar de nada nesse momento. O clima está indo muito bem. Está tempo seco no meio oeste americano. Isso é fácil de entender que o plantio está avançando rápido e depois se secar. Aí vem a grande preocupação. Então, nós temos que ficar de olho com a guerra comercial, sim, e temos que ficar de olho no clima, porque a oferta da América do Sul nós sabemos. Quando chegar lá em novembro, nós estamos, no final de outubro, nós estamos plantando, e daí? Como é que vai ser? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, Carla. Muito bem, eu diria para você que essa é a minha visão, a visão do mercado. Eu não aposto o mercado em altas substanciais, se não houver fatos novos que. Eu diria até para você o seguinte: muita gente está esperando que o mercado se resolva, que os chineses e os americanos se acertem já imediatamente, achando que o mercado vai fazer um boom. Se ele fizer um boom, ele depois vai fazer um down. Porque, na minha opinião, é comprar rumor e vender fatos. É
Claro.
isso que eu penso.
Seu Ginaldo, falando um pouquinho mais da safra americana, o senhor citou esse bom avanço do plantio do milho e essas condições climáticas que agora favorecem. Isso também é um fator de suporte para a soja, porque dá espaço para o produtor americano garantir esse plantio de milho e não ter que, por exemplo, migrar para a soja um pouquinho mais tarde e a área plantada dos Estados Unidos deverá ser realmente consideravelmente menor nessa safra 25-26?
Foi o que eu disse, né? Esse plantio rápido está
Sim.
avançando com uma rapidez enorme. Nós estamos vendo aí, e eu já disse que há uma esperança de que a área do milho, se continuar desse jeito, aumente. Se aumentar, vai tirar da soja. Então, a soja pode ter uma safra menor. E aí também a questão do clima é outra história lá pela frente, mas os americanos não vão ter uma super safra esse ano. Pode tirar da cabeça, eles podem ter uma safra normal. Aí 120 milhões de toneladas, eu não vejo mais do que isso, não. E se tudo correr bem. Então eu falo para ti com toda tranquilidade. Eu não espero uma safra americana de soja deslumbrante, uma coisa exuberante. Não, eu não vejo isso aí. Eu vejo que os americanos terão uma safra de soja numa área menor e depende muito do clima do que vai acontecer. Já vi em anos anteriores um plantio rápido e depois secou e o problema veio lá na frente quando eles tiveram problemas realmente de redução da sua oferta pela quebra da safra.
E esses padrões climáticos que o meio oeste apresenta, né, seu Ginaldo, eles são bastante fiéis, né, nesses espectros comparativos, né, essas situações que se viveram em outras temporadas, quando elas dão sinais semelhantes à safra, na safra atual, geralmente as condições vão se confirmando, né?
Eu não tive tempo, hoje eu estive muito ocupado durante a manhã, não tive tempo de mandar ainda para os nossos clientes e nem para vocês. Mas o mapa, o Drought Monitor dessa semana mostrou, inclusive, que as áreas secas melhoraram um pouco, inclusive estados como Iowa melhorou bastante, mas as Dakotas continuam seco, Nebraska continua seco, melhorou um pouco, mas os estados de Ohio, Indiana, Illinois e o Missouri estão muito bem, estão normais. Só que esses estados agora estão avançando rapidamente com o plantio no início, na parte sul, né? Porque a parte central ainda não começou. O plantio sobe de sul para norte, né? Ele vem de sul para norte. Eles começaram o plantio de milho agora no início de abril, e eles vêm subindo. À medida que vão subindo, eles vão plantando o sul do, vamos dizer, do Corn Belt, para depois chegar no meio. Eles vão chegar aí, tá, lá no final de maio. Então, o plantio está indo muito rápido, muito bem. O plantio de milho, o plantio de soja também está bom. Semana passada era 8%. Pode não acompanhar essa semana, porque o plantio de milho está muito rápido. Mas os mapas nos mostram que, neste momento, não tem problema, vamos dizer, maiores no meio oeste americano. Nesse momento, a seca que existe são nas Dakotas, Nebraska, Kansas, né, essas áreas aí. E lá embaixo, no Texas, que não tem soja, tem trigo, tem outras coisas. Então, os mapas mostram uma certa fidelidade. Agora, lá na frente é outra história, porque como eu gosto do clima, eu estou sempre atualizando o clima. Nós atualizamos essa semana, o efeito Laninha realmente está neutro, com menos 0,2 negativos, vamos dizer, nas águas equatoriais do Pacífico. E vamos ver, tem uma previsão aí que final de junho, possivelmente julho, possa acontecer algo diferente. Se acontecer e o Laninha entrar, aí eu não sei o que é que vai acontecer. Não posso fazer um pré-julgamento. Mas se for, você imagine o que o Laninha causou de problemas, de transtornos aqui no sul do Brasil esse
Nem
ano.
diga,
O Rio
sim.
Grande do Sul foi de novo penalizado, principalmente na área de soja. A área de soja do Rio Grande do Sul, que era 22, 23 milhões de toneladas, tem gente que fala de 15, eu estou trabalhando com 16, tem gente falando de 17, mas por que seja 16? Então, causou um problema no Rio Grande do Sul, de novo, de novo. Então, ele foi um Laninha fraco. Imagine se fosse um Laninha forte, o que não teria sido no Rio Grande do Sul e na Argentina.
Nem
Então a
diga.
gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Se ele entrasse de novo, o Laninha se formar e trouxer uma característica um pouco mais forte, pode ser que venha uma seca lá nos Estados Unidos. Se não se formar, não vem. E aí poderia ter uma safra normal. Mas a safra normal nos Estados Unidos, para mim, seria 120 milhões de toneladas na área de soja. Não mais que isso.
Bom, é uma safra, como o senhor falou, regular. Seu Ginaldo, esses cenários, tanto o cenário da guerra comercial que o senhor acabou de nos descrever com brilhantismo e experiência, e o cenário da safra americana, são cenários que estão se construindo, então o mercado vai respondendo a eles. Enquanto isso está acontecendo, nós vimos aqui no Brasil o ritmo de negócios desacelerar um pouquinho, o que também faz bastante sentido, dado toda a soja que o produtor vendeu nas últimas semanas. Como é que o senhor está avaliando essa semana para os nossos negócios e as oportunidades que o produtor ainda pode ter mais adiante?
Eu acho que essa semana foi uma semana boa de negócios. Nós tivemos aí duas semanas que o começo entre a segunda semana e a terceira. Nós estamos na terceira semana de abril, estamos indo para o final do mês. Já deu uma melhorada, porque a segunda e a terceira foi ruim, vamos dizer. E agora estamos indo para o final do mês, está indo, tendo negócios, está indo bem. Eu diria para você que no Brasil o produtor não está vendendo adequadamente. Eu vi que muitas negociações aconteceram durante os primeiros dias de abril. A China comprou bastante soja aqui no Brasil, mas o produtor tem que levar em consideração que o produtor está segurando, ele não está vendendo. E ele está aproveitando o que pode para liquidar suas contas. Nós sabemos que as contas do produtor vencem agora em abril e maio, então ele está fazendo isso aí. Depois disso, na minha visão, ele vai segurar. Vai esperar o que vai acontecer no segundo semestre nos Estados Unidos, principalmente. Mas eu diria que o cenário, você viu que tem havido uma certa controvérsia nisso aí tudo. Tem dia que você tem Chicago subindo, o dólar caindo. Hoje foi um dia, né? Hoje foi um dia. Chicago, o dólar caiu, ajudou inclusive, porque o dólar mais baixo ajuda as commodities, ajudou inclusive as commodities. E outro dia, foi o dólar que subiu e a soja caiu. Houve, assim, os preços ficaram mais ou menos entre 134 e 137, vamos dizer, dependendo do prazo de pagamento, se ajustando. Não houve muito, muito. A soja não subiu e o dólar subiu junto. Não. Ou o dólar subiu e a soja subiu. Não. Aconteceu que um subiu, derrubou o outro caiu. Então os preços ficaram mais ou menos no mesmo nível e o produtor está aproveitando para vender, naturalmente, porque ele também tem suas contas, tem seus compromissos e tem que cumprir. Então, Carla, a minha visão é que o produtor, o que ele já vendeu, ele vendeu. Daqui para frente ele vai vender da mão para a boca, na minha opinião, e vai esperar, naturalmente, grande parte para o segundo semestre. É isso que eu vejo, cara.
Seu Ginaldo, disputa, entre demanda interna e exportação vai acontecer e vai ser acirrada esse ano?
Eu poderia repetir, por favor?
Claro, claro. Eu pergunto ao senhor se o senhor vê que esse ano, mais uma vez, a demanda interna e a exportação vão disputar a nossa soja, principalmente nesse segundo semestre.
Não deu para captar a sua pergunta, se a nossa soja,
Vai
mercado
ser.
interno.
Isso, se o mercado interno, a nossa indústria interna, né, e as exportações vão disputar a nossa soja no segundo
Ah,
semestre.
desculpa, é que o som baixou e eu não
Imagina,
entendi. Eu
imagina.
entendi. Vamos lá. É óbvio que vai chegar o segundo semestre. A China ainda está com imposto, vai querer comprar aqui. O câmbio não, perdão, o prêmio caiu. Você viu que o prêmio chegou aí a bater 100 na casa do maio, do julho. Do julho foi a 130, foi um pouco mais, mas depois caiu. E esse prêmio, na minha visão, vai ser muito disputado. E como é que você vai disputar a soja? Aqui no Brasil, pagando um prêmio melhor. Então, eu vejo que o prêmio no segundo semestre pode subir um pouco mais para compensar, eventualmente, uma queda em Chicago, se lá tiver tudo muito bem, mas, de qualquer maneira, a disputa entre a indústria brasileira, vamos dizer, os esmagadores brasileiros e a exportação vai continuar no segundo semestre, indiscutivelmente. Hoje as margens de desembarcamento são boas, sem dúvida nenhuma, mas o segundo semestre tende a ser um disputado. Os chineses não vão comprar soja nos Estados Unidos, mesmo porque os prêmios lá estão melhores, aqui agora está melhor, mas lá vai ficar um pouco mais folgado apenas a partir de outro, final de outubro, novembro. Então a disputa aqui vai ser uma disputa forte, porque os negócios com a China estão crescendo e o Brasil tem sido participativo, e com isso, a China não podendo comprar nos Estados Unidos, Tem que comprar no Brasil. A Argentina teve um problema, você viu aí a questão do câmbio, você viu a questão do câmbio e as tarifas, de novo, vão voltar a ser o normal, ou seja, o produtor vai continuar pagando 33% de exportação. Então, tudo isso aí leva-nos a entender que a disputa pela soja brasileira, mercado interno e mercado externo, vai ser muito importante. Vai haver essa disputa. Uma coisa, cara, que me chama a atenção é que os embarques que estão acontecendo nos Estados Unidos para a China são em compras velhas, compras que estão acabando. E eu vejo que os embarques para a China esse ano, daquilo que a gente conhece no papel, tem muito pouca soja para embarcar para a China nos Estados Unidos. E os estoques chineses de soja estão baixos. Leve isso em consideração. Então, eles vão continuar forçando a compra aqui na América do Sul, e com isso, a tendência é que o segundo semestre os preços internamente, através do prêmio, possam subir.
Ou seja, quem precisou segurar e vai vender no segundo semestre pode fazer bons negócios, seu Ginaldo.
Eu não diria só porque vai vir no segundo semestre. Você tem uma série de fatos aí que nos leva a entender que será melhor. Prêmio. É, o dólar está aí nesse vai, não volta, vai, seis, volta, mas nós temos a possibilidade de ter um problema com o plantio americano, ter um problema com o clima americano, e aí o produtor ter a chance de pegar preços melhores. Então, eu acho que o produtor brasileiro vai fazer uma escalonada e vai vender melhor à medida que ele vai fazendo seus negócios no dia a dia. Vender hoje eu não recomendo tudo, carregar tudo também não é aconselhável, ele tem que participar, ele tem que vender. Vai fazendo uma média, vai fazendo aquilo que a gente sempre lutou para que o produtor, que é inteligente, que é capaz, tem sua sabedoria, conhece os mercados, conhece a tecnologia, todas as suas áreas e plantios, então que ele aproveite também os preços e venda melhor a sua soja.
Tá certo, seu Ginaldo. Quero agradecer a participação do senhor, a companhia do senhor nessa tarde de quinta-feira, mas não antes, sem despedir-me do senhor, antes da gente falar do Crop Tour, porque esse ano já tá chegando o Crop Tour Estados Unidos e me parece que tem China esse ano também, não é isso, seu Ginaldo?
Pois é, cara, estamos aí terminando os detalhes, ajustando os detalhes, porque esse ano, muito possivelmente, vai ser um crop tour diferente. Primeiro, eu quero dizer para vocês que será o meu último crop tour, tá?
Ah, seu
Não quer dizer que
Ginaldo.
eu não vou mais viajar pelo mundo, mas em termos de crop tour, vai ser o último. São quase 50 anos fazendo crop tour, cara, desde minha época de Ceval, Bung, fazendo crop tour. Então, eu comecei em 1977 fazendo crop tour. Então, eu quero dizer para vocês que possivelmente será o último ano. E segundo, que a gente tem esse ano um fator determinante. Nós vamos fazer Estados Unidos e China. Tem muita gente que pode querer ir para os Estados Unidos e não vai querer ir para a China. Então, talvez a gente vai fazer dois grupos. Por quê? Hoje nós temos parceria com os chineses, temos, vamos dizer, eles estão montando o nosso roteiro lá na China para nós visitarmos empresários de grande porte na área agrícola, maquinário, defensivos. De um modo geral, no caso, o agroquímico, temos também o pessoal dos fertilizantes, temos várias coisas. Então, nós queremos levar para a China apenas empresários que possam pensar em fazer parceria, que possam possam representar, possam negociar Eu não penso só em negociação de soja, isso, aquilo. Não, eu penso em negociação de produtos que os brasileiros possam utilizar, importando mais barato da China. Essa é a ideia. Então, nós vamos fazer visitas lá em cima no norte, em Heilongjiang, que é onde tem 46% da área de soja e
Certo.
tem 20% da área de milho. Depois nós descemos, vamos para Xangai fazer nova rodada de visitas a empresários de grande porte, empresas de grande porte. Então, nós queremos levar Estados Unidos, o que nós já levamos, empresários, executivos, e para a China. Vai um outro grupo que pode sair direto daqui. Nós temos um chinês, um não, temos alguns chineses trabalhando conosco, ele vai sair daqui 2 dias antes, esperar o grupo de empresários que vai aqui do Brasil, recebê-los de manhã no aeroporto, levá-los para o hotel, e nós chegamos no período da tarde dos Estados Unidos na China. Nos reunimos toda noite, já cansado, todo mundo cansado, quer dormir. Dia seguinte vamos passear na China, na muralha, vamos passear no Palácio do Imperador, enfim, essas coisas. No dia seguinte, no terceiro dia, nós vamos para subir, para fazer todas as visitas lá em cima, encontro com empresários, grandes empresas, tudo que tem de novo na China para mostrar para os nossos amigos, nossos companheiros, colegas, empresários brasileiros que querem investimentos, que querem participação e, enfim, que querem negociação com a China. Então, esse nós estamos preparando e a semana que vem, Carla, nós esperamos lançar o projeto todo ele, Estados Unidos. Uma coisa, China, outra coisa. Nós vamos aqui para os Estados Unidos, depois vamos para a China. E outro grupo sai daqui para a gente se encontrar direto lá na China. A previsão de saída será dia 23 de agosto aqui do Brasil, para dar tempo a gente ir no Farm Progress Show lá no estado de Illinois, lá em Decatur. Esse ano será lá. Então, depois vamos fazer todo o crop tour americano, pegamos o voo e voamos 14 horas para desembarcar lá em Beijing, né? Com a maior naturalidade, com a cara alegre, tranquila, feliz, depois de 14 horas de voo, né? Então, você tem que exercitar dentro do avião, fazer um monte de coisa. Então, semana que vem, cara, possivelmente. Na sexta-feira da semana que vem, a gente já tem definitivamente o lançamento do nosso Crop Tour. Crop Tour, United States, China. É esse o programa. Ou somente China, se você quiser e tiver interesse em participação de negócios, tal e tal e tal. Quem quiser fazer Estados Unidos e China, vai ter que se enquadrar dentro do padrão de empresários para que possa naturalmente se ajustar lá com os nossos amigos e parceiros chineses. É isso aí.
O seu Ginaldo,
Mas
e aí,
esse
eu percebo que.
crop tour é um crop tour fantástico, porque este ano o seu amigo Ginaldo não é que eu vou me aposentar, não. Mas
Eu
crop
acho
tour,
bom.
vou fechar com chave de ouro, cara.
Eu ia dizer isso. Eu não sei onde é que vocês vão nos Estados Unidos e nem na China, mas eu diria para nossa audiência que se organize para participar desse crop tour com o senhor. Isso faz diferença. Porque a gente pode ir até a lua, se não tiver alguém para nos dizer a importância de estarmos lá, do que vale, né, seu Ginaldo? Alguém que saiba mais do que nós. E o senhor é um pioneiro nessa história de crop tours, né, de trazer. De levar produtores brasileiros para conhecerem a produção norte-americana, a produção argentina, a produção chinesa e esse complexo China que é tão importante para a saúde do nosso agronegócio. E o senhor vai muito além, né? O senhor não vai lá, leva as pessoas para lá e fala: este aqui é o porto, não sei da onde. Não, o senhor conta a história, o senhor esteve lá, o senhor trabalhou. Então, que a nossa audiência se ajuste, se prepare para ir com o senhor para o crop tour, que isso vai fazer toda a diferença. Podia ser aqui em Mogi Guaçu, onde eu cresci. Se é com o senhor, vai ser diferente, tenho certeza. Então, o principal atrativo é que ainda dá para ir com o Ginaldo Souza fazer crop tour.
É verdade, cara. Mas depois eu vou combinar com o Daniel. Nós vamos. O Daniel já conhece muito bem e já consegue
É verdade.
saber conhecer as lavouras. Ele tem essa experiência já de quase 10 anos de crop tour, nós juntos. E nós vamos mandar uma pessoa da lavoura com o Daniel, que vai, vamos dizer, orientar essa parte técnica, a parte de enfim, solo, logística, olhar tudo isso aí, junto com o Daniel. Os crop tour, lavoura, notícias agrícolas devem continuar, mas o Ginaldinho vai ficar aqui. Eu vou fazer esse ano, é o último. A gente tem que ter foco, bom senso. Eu decidi que esse ano não quero mais, vou fazer esse último e acabou. Claro que eu vou viajando, continuar viajando pelo mundo, mas não em crop tour. É muito cansativo. E o Ginaldinho está chegando aí, novidade, que começar a pensar em criar. Não estou mais na fase de aguentar 2, 3 dias sem dormir, como nós já fizemos isso. Eu já fiz voo aí que você não calcula, nós fomos para a Austrália, meu Jesus do céu, não quero mais isso, não. Chega, chega. Eu tenho que pensar que eu tenho outra obra, que é o Instituto Espiritualista Luz de Maria, e que depois eu quero, oportunamente, com calma, tranquilidade, um dia fazer um programa e pedir para você vir aqui a Curitiba,
Conte
mostrar para
comigo.
você ver, e aí você dizer, vai, então vai com Deus, porque esse eu quero depois me aposentar e cuidar disso aí.
O seu Ginaldo, é muito interessante, né? Porque se a gente fosse fazer um programa só para contar suas histórias de crop tour, ela se relaciona muito com esse outro foco que o senhor tem, essa outra missão que é o Instituto Espiritualista. O senhor sempre teve muita ajuda lá de cima para superar os desafios que vão aparecendo durante um crop tour, né?
Com certeza, Carla, com certeza. Eu sempre tive a inspiração, que eu poderia chamar assim de inspiração divina, dos amigos espirituais, dos nossos benfeitores, de Jesus. E eu me sinto feliz com isso, porque eu o que eu pude fazer por ele, nesse Brasil, viajar o Brasil inteiro fazendo palestras. Eu comecei fazendo palestras, Carla, aí há quantas décadas fazendo palestras no Piauí, no Maranhão, enfim, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, Tocantins, e o Brasil inteiro eu fiz palestras. E muita gente disse assim: você deveria ser o cara mais rico. Eu disse: não, eu sou realmente o mais rico. Porque o mais rico não é aquele que tem mais dinheiro, mas aquele que se sente feliz em ter feito algo para alguém. Eu fiz não só para mim, eu fiz para os outros também.
Se fez e continua fazendo. Seu Ginaldo, obrigada, viu? Olha, conversar com o senhor é sempre uma dádiva, né? Nós é que temos sorte de ter o senhor com a gente. Obrigada, obrigada principalmente por esse finalzinho. E semana que vem a gente dá mais detalhes do roteiro do
Com
Crop Tour
certeza.
desse ano.
Certeza,
Fechado?
Carlos.
Obrigada, seu Ginaldo. Um beijo para o senhor, um
Obrigado a você, Carla.
abraço.
Um abraço aos amigos Notícias Agrícolas. Hoje divagamos um pouco aqui,
É
saindo fora, mas é necessário
verdade.
e a gente, cada um entenda. A vida continua. Sorria para a vida, que ela vai sorrir para você. Tenho
É isso.
certeza.
Obrigada, seu Ginaldo. Um
Abraço.
abraço. Até.
Boa tarde.
Boa tarde. Eita, eu vou repetir. Para quem não entende muito, né, da importância da comunicação, ela vai muito além do que a gente está vendo aqui, né? É óbvio. Né? Outro dia eu até escrevi sobre isso nas minhas redes sociais. É óbvio que a gente precisa ir no foco e trazer a notícia, trazer o fato. Mas o que está na margem é muito, muito importante. E o entendimento do seu Ginaldo e a experiência que ele carrega, da necessidade de um produtor brasileiro e conhecer a produção norte-americana, o seu principal concorrente, ao mesmo tempo ir no seu principal comprador e entender como é que faz negócio na China, como é que são os portos chineses, aonde chega a sua soja, chega o seu milho, enfim, aonde chega o seu trabalho, Não tem preço isso, senhoras e senhores. Então, de verdade, se der para você se organizar para participar desse crop tour, que é o último do seu Ginaldo, como ele acabou de nos noticiar aqui, vai fazer diferença na sua vida, né? Quem cruza com o seu Ginaldo nunca mais é a mesma pessoa. E o seu Ginaldo, a gente tem esse privilégio de ter esses crop tours, né? Notícias Agrícolas, Grupo Laboro, que vão continuar, como o seu Ginaldo falou. Mas se organize para estar com o seu Ginaldo, que vai ser um momento realmente muito, muito especial. E o seu Ginaldo é essa. É isso tudo que vocês estão vendo e muito mais. Vamos ver como é que os preços dos grãos fecharam o pregão dessa quinta-feira na Bolsa de Chicago. Para soja, altas importantes nessa quinta-feira, 10 dólares e 53 centes por bushel no contrato maio, 12 pontos mais 75 de alta, o julho 10,62, 11 pontos mais 75 de ganho, agosto 10,54, 11 pontos de alta, setembro fecha com 9 pontos de avanço, 10 dólares e 32. Preços do milho agora, o milho também subiu, maio 4 dólares e 77, 5 pontos mais 25 de ganho, o julho 4 dólares e 84, subindo 4 pontos mais 75. O setembro, 4 dólares e 46, um ponto de alta. E o dezembro, 4 dólares e 56, com 2 pontos de ganho. Para fechar, os preços do trigo. O trigo fecha bem perto da estabilidade, subindo entre 0,75 e 1 ponto. O maio, 5 dólares e 29 centes por bushel. O julho, 5 dólares e 44. O setembro, 5 dólares e 59. O dezembro, 5 dólares e 81 centes por bushel. E assim a gente vai concluindo a programação da TV Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Boas notícias para o mercado da soja, portanto, e todas elas estão concentradas, fora os fechamentos de milho, açúcar, café, boi, tá tudo aqui concentrado para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã no Bom Dia Agronegócio, a partir das 8 horas da manhã. Eu estou te esperando. Até mais.